Olá, eu sou Juliana Sartori e recebo hoje pela Rede ERP de Notícias Pedro Lupion, do PP, deputado federal desde 2019, reeleito com mais de 109 mil votos no último pleito. Em sua primeira disputa eleitoral foi em 2010 e se elegeu como deputado estadual com 37 mil votos. Essa entrevista faz parte da nossa série de conversas com os políticos eleitos em 2022 e que vão representar os paranaenses aí nos próximos anos. Natural de Curitiba, Lupion é produtor rural, empresário, publicitário e nosso convidado de hoje integra a quinta geração de uma tradicional família de políticos. O tataravô dele já foi governador do Paraná, o bisavô Moisés Lupion também esteve à frente do posto mais alto do estado e o pai, Abelardo Lupion, foi também deputado federal. Pedro foi coordenador de política agrícola, coordenador institucional, coordenador político de bancada na Câmara e neste ano foi eleito o novo presidente da Frente Parlamentar de Agropecuária, a FPA, que reúne mais de 300 parlamentares entre deputados e senadores. Deputado Pedro Lupion, muito bem-vindo à Rede ERP de Notícias, obrigado por estar aqui conosco.
Eu que agradeço o espaço, um prazer estar aqui na ERP, que tão bem representa a radiodifusão do Estado do Paraná. É um prazer poder conversar com vocês.
Muito bom, deputado. O senhor assume agora, então, o comando, né, da Frente Parlamentar da Agropecuária, uma grande bancada dentro do Congresso Nacional. Quais são as primeiras medidas dessa frente? O que está planejando aí já para esse início de trabalho?
Bom, a bancada tem por responsabilidade, por essência, representar o produtor rural brasileiro lá no Congresso Nacional, que é onde efetivamente se tomam as decisões em relação à legislação, à política agrícola e relacionamento também com o governo federal. Nós começamos um governo com uma certa dificuldade, né? Durante um mês, sem a posse dos parlamentares, o governo surfou sozinho nas políticas públicas, tomou decisões que nós entendemos como algumas delas equivocadas, como é o caso da divisão ou do desmanche, o desmantelamento do Ministério da Agricultura. Acho que o foco principal dentro da Câmara dos Deputados é nós conseguirmos emendar a medida provisória que alterou essa conformação da esplanada dos ministérios, devolver para o Ministério da Agricultura, Conab, Agricultura Familiar, conseguirmos de volta o cadastro rural, o cadastro ambiental rural para o Ministério da Agricultura, para fortalecer o sistema de agropecuária do Brasil, que é tão forte, né, que representa tanto, praticamente um terço dos empregos, mais de 25% do PIB, balança comercial positiva, apenas pelo agro, que é o grande responsável, né, dessas exportações. E nós, aqui do Sul, ou de qualquer região do interior do Brasil, vamos dizer assim, dos pequenos municípios do interior principalmente, sabemos a importância que é a produção rural para cuidar das cidades, para o dinheiro estar circulando, para dar oportunidade para as pessoas, cuidar da renda dos produtores. Então, a Frente Parlamentar tem essa responsabilidade já de botar o seu ponto de vista em todas essas questões e fazer com que o nosso produtor e o nosso agro seja cada vez mais forte.
Certo. Em Cascavel, na semana passada, o senhor mencionou que vai pleitear um lugar no grupo de trabalho que vai ser montado para debater aí a reforma tributária. Qual que é a importância dessa discussão, né, para o senhor, para o paranaense e, claro, para o setor agro?
Bom, dentro da reforma tributária nós temos uma preocupação muito grande, que é a Lei Candir, né? A famosa Lei Candir, que trata, um dos pontos da Lei Candir, trata da isenção de cobrança de ICMS na exportação de produtos primários, que é o caso da nossa agricultura, né? A exportação de commodities que nós temos, que é o que sustenta a balança comercial do Brasil. Se houver algum tipo de avanço nesse sentido de evitar essa cobrança, obviamente que nós vamos apoiar e vamos continuar trabalhando por essa reforma tributária. Mas, infelizmente, o que nós estamos ouvindo por aí de diversos economistas, analistas de mercado, é que existiria uma tendência do relator ou da própria PEC 45 na revisão desses pontos da Lei Candir, que são extremamente importantes para o agro brasileiro. E aí nós somos frontalmente contrários, entendemos da necessidade de uma reforma tributária, precisa disso. O compêndio legal que trata de tributos no Brasil hoje é absurdo, é uma quantidade imensa de tributos, um sistema mal organizado. Os municípios, os estados que precisam ter uma fatia maior dentro dessa divisão do bolo aí dos tributos acabam ficando prejudicados. A gente entende essa necessidade, mas não pode o agro ser o responsável por pagar essa conta, né? Então, contanto que nos respeitem em relação a talvez a única vantagem que nós temos sobre os nossos concorrentes, que é a possibilidade da exportação sem taxação, nós estaremos juntos nesse projeto. E pedir que um dos membros da nossa bancada, não necessariamente eu, mas que um dos membros da nossa bancada, da bancada ruralista, pudesse estar nesse grupo de trabalho, que são de 10 ou 12 deputados, é pequeno o grupo, para poder trabalhar no relatório final da PEC 45. Até no momento pedi que fosse o deputado Sérgio Souza, que acaba de deixar a presidência da nossa frente, que tem uma clara noção e conhecimento desse assunto, para que a gente possa defender os interesses do agro.
E quais os planos aí para essa próxima fase que está iniciando com a troca do governo federal, né? Como é que está essa relação com o governo?
É uma relação um pouco atribulada devido aos posicionamentos ideológicos do governo, né? Claramente, na campanha eleitoral, o governo foi contra o agro, né? O próprio candidato, na época, Lula, fez críticas pessoais ao agro e contundentes. A tendência é que a gente comece a organizar novamente esse relacionamento. O ministro da Agricultura é uma pessoa responsável, uma pessoa séria, um senador da República que tem conhecimento do agro com profundidade, né? Foi inclusive dirigente da ProSoja, da Associação dos Produtores de Soja no Mato Grosso. É paranaense, inclusive, é de Bela Vista Paraíso. Mas tem toda essa responsabilidade de ser só ele dentro de um governo que está completamente ideologizado. Quando você vê o que fizeram com o Ministério da Agricultura, tiraram o INCRA, tiraram o CONAB, tiraram a Agricultura Familiar, tiraram o Cadastro Ambiental Rural, distribuíram isso tudo para o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que é um ministério que trata quase que exclusivamente de ideologização, ou seja, de formação política de movimentos sociais e comandado por movimentos sociais, a gente fica muito preocupado. Preocupado não pela conformação do governo ou como eles vão trabalhar, mas preocupado com o que isso pode significar para a produção agrícola. A gente tem que se preocupar com direito de propriedade, tem que se preocupar com a garantia do produtor, né, nos seus direitos e nos ganhos que teve nos últimos anos, né? Extremamente preocupante a questão da segurança jurídica e como isso vai funcionar dentro do governo. É óbvio que nós sabemos que o agro é muito maior do que qualquer governo. E não existe ninguém em sã consciência, governante nenhum em sã consciência, que queira enfrentar o agro e prejudicar esse ativo brasileiro que é tão importante, que bota o Brasil na mesa internacional, né, no cenário internacional. E nós temos que garantir que o governo lembre disso. Então esse tem sido o nosso papel na frente parlamentar. Estamos tentando muito diálogo, muito jeito, mas é óbvio que não permitiremos nenhum retrocesso em relação aos ganhos do agronegócio.
Certo. Então existe essa necessidade de combater a ideologia, seja qual for, para que o setor
O agro tem que ser
andando.
Tratado, o agro, a produção agrícola brasileira, a agropecuária brasileira, tem que ser tratado como técnica, não como ideológica. Nós somos uma parte extremamente importante da economia, se não uma das mais importantes. Grande parte do que o Brasil é hoje só é devido ao agro, devido aos produtores rurais, devido ao tamanho não só do pequeno, do médio, do grande, mas da agroindústria, das exportações, do mercado internacional. Nós concorremos de igual para igual com os Estados Unidos, que é uma superpotência, com a União Europeia, ou seja, a gente tem condições de ser cada vez mais, cada vez maior. Hoje a ONU fala hoje em 8 bilhões de seres humanos, né, de bocas para alimentar. O único país do mundo que tem condições de triplicar a produção com respeito à legislação ambiental, com respeito à realidade de mercado, com a possibilidade de expandir sem ter que destruir absolutamente nada, é o Brasil. E eles reconhecem isso. Os nossos maiores concorrentes, que é os Estados Unidos e a Europa, reconhecem muito isso. Então, o governo tem que ter essa clara noção de que nós podemos crescer muito, só não pode atrapalhar. Infelizmente, a política muitas vezes mais atrapalha do que ajuda. E o nosso papel lá é lembrar, né, o executivo de que a política tem que ajudar e não atrapalhar o produtor.
Certo, deputado, o senhor falou também nessa questão ambiental e sempre tem esse embate, né, entre o ambiental e o agro, né, como eles, na verdade, deveriam caminhar juntos. Existe uma preocupação dentro de algum trabalho realizado dentro dessa frente parlamentar que possa ajudar talvez um pouquinho mais aquele produtor que está preocupado com o orgânico, que quer evitar os agrotóxicos, né? Claro. Tem toda essa questão de legislação dos agrotóxicos também, que é bastante criticada, enfim, está sempre em discussão. Queria que ouvir um pouco a sua opinião em relação a isso.
Bom, vamos lá. Primeiro, deixa claro que produção e preservação têm que e são obrigatoriamente parceiras e têm que andar junto. A gente, na FPA, na bancada, nós temos um posicionamento claríssimo quanto à contrariedade ao desmatamento ilegal. Ninguém pode concordar com isso, muito menos nós, que precisamos ter solo bom, ter água boa, ter clima bom e precisamos preservar. Então, a nossa responsabilidade é de andar lado a lado com a preservação ambiental e cumprir a legislação ambiental mais moderna que existe no mundo, que é a brasileira. O Código Florestal é algo que foi trabalhado por mais de 20 anos e hoje é extremamente elogiado o mundo afora e reconhecem a capacidade dessa legislação, a eficiência dessa legislação na preservação. Grande parte do que há de preservação no Brasil hoje, se não me engano, 30% ou 35%, está dentro das propriedades rurais, ou seja, é da nossa responsabilidade também. E é óbvio que existe uma guerra de narrativas. Nós temos dois concorrentes enormes, internacionais. Para eles é interessante que nós fiquemos marcados como danosos ao meio ambiente e isso aumentaria um share de mercado importante para eles. É óbvio que existe uma narrativa, existem os que fazem mal também, existem os malfeitores do agro também, que precisam ser combatidos, mas a nossa intenção é sempre conseguir fazer com que o agro cresça, desenvolva, tendo uma visão, uma imagem positiva, não só no ambiente doméstico, mas também internacionalmente. Nós estamos tentando aprovar, por exemplo, a nova lei de defensivos agrícolas. É um tema que, dada a narrativa, acaba ficando um pouco controverso, mas o que nós queremos, única e exclusivamente, é a modernização do setor, ou seja, a desburocratização do setor. Do mesmo jeito que você vai na farmácia comprar um remédio para gripe, você procura o mais moderno, o melhor e o que te cure mais rápido com menos quantidade, é o que a gente quer com os nossos defensivos. A possibilidade de nós termos moléculas modernas, mais modernas, que deixam menos resíduo, que são mais baratas ou financeiramente mais atrativas e, principalmente, que consigam combater com mais eficiência qualquer uma das doenças, seja pesticida, herbicida ou fungicida. Né? Nós enfrentamos mercados hoje, como é o caso da Argentina no trigo, que a Argentina usa moléculas hoje, usa produtos defensivos agrícolas hoje, há 10 anos à nossa frente. Quando nós conseguimos o registro deles aqui no Brasil, eles já estão obsoletos lá. E isso acaba gerando uma concorrência desleal conosco internacionalmente. Estados Unidos, então, existem produtos que eles já pararam de usar já há alguns anos e nós estamos tentando registrá-los aqui, genéricos principalmente. Então, a nossa tendência e a nossa vontade com esse projeto de lei é que a gente consiga modernizar o setor para nós termos produtos, vou repetir, que sejam mais eficientes, ou seja, que curem a peste mais rápido e que deixem menos resíduos, ou seja, que você precisa de menos pulverizações. Eu lembro quando meu avô, produtor lá em Santa Catarina, produtor de maçã, a gente falava de um pomar de maçã de ter 9, 10, 11, 12 pulverizações de pesticida. Hoje se faz com 3. Por quê? Porque modernizou a molécula. Né? A gente tem produtos mais modernos. É a mesma coisa o remédio, por isso que você precisa do agrônomo, que é o médico das plantas, para dizer o quanto que você tem que aplicar e tal. É uma guerra de narrativa. Se nós conseguíssemos explicar dessa maneira para todas as pessoas, garanto que não haveria resistências nesse assunto. Mas não existe como ter agricultura tropical com 2 até 3 safras no ano, com a quantidade de produtos que nós temos e de alimentos que nós temos, sendo só orgânicos. Não existe. O problema é a quantidade. Óbvio que a dona de casa, o morador da cidade, aquele que quer consumir produtos orgânicos, que quer dar para os seus filhos orgânicos, óbvio que ele tem todo o direito e existe um share de mercado importante para isso, existe uma parte do mercado que é voltada para isso e tem que ser aplaudida porque eles fazem milagres, conseguem produzir muita qualidade, é, obviamente que tem um valor mais alto, né? Existe um custo maior nisso porque você tem muito mais perda, mas existe esse mercado importante dos orgânicos que tem que ser valorizado e aplaudido sempre. Agora, o grande mercado de commodities internacionais, essa não é orgânica, né? Essa precisa ter quantidade, rapidez e conseguir enfrentar os nossos concorrentes.
E você acompanha aqui pela Rede Herp de Notícias a entrevista com o deputado federal Pedro Lupion, do PP. E as pautas que considera mais importantes no Congresso Nacional nesse momento? A gente já falou até da reforma tributária, né? Mas eu queria que você desse uma visão mais geral aí do que vem pela frente, como é que pretende atuar.
Vamos lá. Reforma tributária, que nós vamos atuar fortemente, isso é um tema importante hoje no Congresso. Dentro do agro, nós temos algumas legislações que estão sendo revisadas, a maioria delas está parada no Senado e agora com a nova bancada do Senado elas tendem a caminhar, que é o licenciamento ambiental, regularização fundiária e lei de defensivos. Além do autocontrole, que nós já aprovamos tanto na Câmara quanto no Senado, que agora está sendo regulamentado, nós temos um tema extremamente importante em relação à questão de tributação do agro, que é além da reforma tributária, que trata de todo um compêndio legal de tributos que incidem sobre o produto agrícola brasileiro. Nós temos questões concorrenciais importantes internacionais de tratados e temas que a gente precisa trabalhar muito fortemente, além das pautas de dia a dia. Né? Por exemplo, existe alho contrabandeado que entra aqui toda hora, que a gente tem um mercado aqui que está sendo prejudicado, existem problemas de safra, de seguro, de plano agrícola, de plano safra, que a gente precisa trabalhar fortemente, porque hoje não existe esse dinheiro para subsidiar a próxima safra, em julho que isso é calculado. Nós estamos tendo uma perda gigantesca de milho no Rio Grande do Sul, através de uma estiagem sem precedentes que está ocorrendo, já a terceira safra com estiagem lá, ou seja, a gente vai precisar de seguro agrícola, nós vamos precisar de dinheiro para crédito. Modernizamos a legislação através da lei do agro, que eu fui o relator, para diminuir a burocracia de acesso a crédito agrícola. Criamos o FIAGRO, que é o financiamento do agronegócio, para conseguir ter acesso a crédito no mercado privado. Ou seja, o agro tem uma lista de demandas gigantescas e que a gente tem uma bancada justamente para isso, para garantir essa proteção. Além de temas que fogem um pouco da alçada do legislativo. Né? Infelizmente, o judiciário tem um ativismo judicial gigantesco no Brasil hoje. Nós vimos no último 1º de novembro o ministro Barroso mudar o entendimento em relação a reintegrações de posse, né? Criou uma nova modalidade de conselhos para fazer reintegrações, e isso está impedindo reintegração de posse no Brasil inteiro, gera um problema jurídico, de segurança jurídica muito grave. Nós temos a questão do marco legal de demarcação de terras indígenas, que gera uma preocupação enorme, e não é longe daqui, não estamos falando só da Amazônia, estamos falando de Paraná também, a região oeste do Paraná, principalmente aquela região da cidade de Guaíra, teria um problema gigantesco, assim como o Sudeste, se não for respeitado o marco temporal, né? Ou seja, se não, hoje vale o que estava na Constituição para trás, se isso cair, haverão vários pedidos de demarcações naquelas regiões, inclusive cidades do Estado podem desaparecer do mapa, uma grande área produtiva. Então são temas que a gente precisa entrar e discutir ponto a ponto, além da novidade, agora na última semana, um ministro do STF participando do encontro do MST elogiando o movimento. Então, essa imparcialidade que está prevista na Lei Geral da Magistratura não está sendo cumprida. A gente precisa trabalhar nesses pontos também. São vários temas, vários desafios que a gente precisa enfrentar, tentando o máximo deixar de lado a ideologia e tratar do agro como uma questão econômica.
Certo. Qual é o clima que o senhor está encontrando nesse início de ano? Agora, né, retomando os trabalhos, reencontrando os colegas, passamos por uma eleição complicada, né, bastante turbulenta, e agora, né, todo mundo se encontrando lá no Congresso. Como é que o senhor vê esse encontro?
Veja, o Brasil continua muito dividido, né? Infelizmente, o 8 de janeiro foi um período triste da nossa história, que a gente tem que virar a página, né, para que nunca mais ocorra, esquecer daquilo que ocorreu e não esquecer, obviamente, para que nunca seja repetido, mas esquecer que isso fez parte da nossa história, porque é vexatório. Né? A gente precisa tentar aparar as arestas e aumentar o diálogo entre todos os lados. Existe radicalismo em todos e eu entendo claramente que o radicalismo é muito burro, ele não consegue construir pontes para lado nenhum. Então nós temos trabalhado nisso, de tentar construir pontes e fazer com que as coisas caminhem no país. É um governo novo, né? É um governo que não é desconhecido para nós, já esteve no comando do país há algum tempo. Me parece que um pouco mais radicalizado nesse início, né, tomando decisões um pouco mais pesadas, e tem dentro do Congresso Nacional bancadas fortes o suficiente para enfrentar, né, com muita negociação, com muita conversa, com muito diálogo, mas vencer etapas importantes para que a gente continue avançando no nosso país. Existem legados importantes do último governo, independente de ser Lula, de ser Bolsonaro, de ser direita, de ser esquerda, legados importantes que têm que ser respeitados. Por exemplo, nós fizemos a titulação de mais de 400 mil famílias em assentamentos do país inteiro, ou seja, pessoas que deixaram de participar de um movimento, de ser massa de manobra e passaram a ter o seu título de propriedade para poder emprestar dinheiro no banco, para poder fazer crédito agrícola, poder vender, ter a sua dignidade. Aí o ministro do Desenvolvimento Agrário vai no jornal e fala que esses registros não valem nem papel de pão. Ou seja, cria-se uma insegurança gigantesca. Do mesmo jeito, nós tivemos avanços importantes em concessões, em abertura de capital privado para empresas públicas, avanços na infraestrutura do país, que a gente não pode retroceder também. Ou seja, são vários pontos que a gente fica muito preocupado que essa mudança, essa virada de chave muito, muito extrema, acabe inviabilizando pontos importantes, o que está acontecendo aqui no estado do Paraná, por exemplo. Hoje, infelizmente, devido à falta de concordância política entre as partes, né, de decisão política, nós estamos vendo as nossas estradas completamente destruídas, deterioradas, e não é em uma região. Eu moro na beira do 153, da Transbrasiliana, no interior, lá em Santo Antônio da Platina, então a gente vê o que é o dia a dia da rodovia sendo completamente destruída. Daqui a pouco, quando passar a nova concessão, não vai ser mais conservação, vai ser reconstrução das estradas do Estado. É só ver o que aconteceu na temporada com essa barreira. O governo do Estado teve que assumir a responsabilidade de arrumar aquela barreira que caiu na serra para conseguir dar o mínimo de trafegabilidade, porque o governo federal não tinha dinheiro nem para conservação. Então, são temas aí que a gente precisa acelerar muito para conseguir resolver. É um início de governo difícil. O governador aqui já está com uma estrutura muito montada do Estado, né? Governador reeleito, muito bem reeleito, com apoio político muito forte em todas as regiões do Estado. Tem todas as condições de fazer esse meio campo com o governo federal para que o Paraná não seja esquecido. Passamos por um momento muito difícil quando nós tínhamos PT no governo federal e oposição aqui no Estado, né? O Estado ficou à míngua, não tinha nem água. Então é uma preocupação enorme que a gente consiga fazer essa ponte para que o Estado possa continuar progredindo e sendo um grande ativo de crescimento econômico do país, que é o Estado do Paraná.
certo. Deputado, a gente vai chegando para o final. Eu queria que o senhor deixasse, então, um recado para o ouvinte que está no interior do estado, está ouvindo, está acompanhando aí o seu trabalho. O que vem pela frente com o deputado Pedro Lupion aí na Câmara Federal?
Vamos lá. Primeiro eu quero deixar um abraço a todos os ouvintes, né? Rádio é rádio, né? Rádio é extremamente importante, está em todos os cantinhos aqui do nosso estado. Eu sou sou literalmente fanático por rádio, gosto muito, convivo com as rádios do interior do estado, principalmente, da minha região. Entendo da importância do trabalho de vocês e, sem dúvida alguma, a ERP presta um serviço maravilhoso de difusão das informações do estado, chega em todos os cantinhos aqui. E eu, como deputado federal, já quarto mandato, né, reeleito agora, assumindo esse desafio enorme da bancada, continuar trabalhando pelo estado do Paraná, né, fazer com que o interior seja lembrado, que a gente consiga receber os recursos lá, que tenha desenvolvimento, que a saúde possa ser regionalizada, que os nossos prefeitos, vereadores tenham muito apoio para realizar os seus trabalhos, assim como aqui na capital, que precisa de ajuda, precisa de apoio, precisa ter o empenho do governo federal também, e a gente vai fazer com que o nosso estado seja lembrado. Às vezes a gente é muito prejudicado por estar mais avançado do que outros estados aqui da nossa nação. E a gente precisa lembrar sempre o pessoal que o Paraná também tem suas dificuldades, também tem os seus desafios, e nós vamos trabalhar sempre com muito diálogo, e é minha característica essa, né? Eu tenho essa condição de abrir portas através da negociação, da conversa, do bom trato, e eu espero que a gente consiga avançar bastante com isso.
Tá certo, muito obrigada. Essa foi a entrevista com o deputado federal Pedro Lupion, do PP, e que neste ano foi eleito o novo presidente da Frente Parlamentar de Agropecuária, que reúne mais de 300 parlamentares. A conversa faz parte da série de entrevistas da Rede AERP de Notícias com os candidatos eleitos e que vão representar os paranaenses aí nos próximos anos. Até a próxima. Repórter Juliana Sartori.